Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane Ré. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Nossa convidada de hoje nos Novos Cientistas é a professora Denísia Moraes, que realizou um estudo sobre o Programa Estadual de Incentivo à Leitura, o Apoio ao Saber, que distribuía livros em escolas públicas. Ao analisar essa iniciativa, que não é mais oferecida pelo governo, Denísia percebeu a identificação de boa parte dos estudantes pelo livro O Diário de Anne Frank. As análises da pesquisadora estão na tese de doutorado intitulada Alteridade nos Relatos Orais de Estudantes do Ensino Médio, Leitura Literária de O Diário de Anne Frank. A pesquisa foi defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELECH aqui da USP. Professora Denísia, bom dia.
Bom dia, Quinto. Prazer aí estar com vocês e os ouvintes da Rádio USP para compartilhar aqui um pouco do que eu vivenciei com a minha pesquisa.
Primeira questão é a seguinte, fale um pouco sobre o programa que você analisou em seu estudo, que é o Apoio ao Saber. Ele não existe mais? Quando e por que ele foi extinto pelo governo estadual?
Bom, olha, o programa Apoio ao Saber, ele foi lançado em 2008, foi implantado nas escolas da Rede Pública Estadual de São Paulo em 2009. Esse programa, ele tinha por objetivo destinar por doação livros de literatura brasileira e estrangeira aos alunos das séries finais do ensino fundamental e os alunos do ensino médio. O ponto alto do programa era incentivar a leitura e favorecer a formação de leitores. Então, eles distribuíam os livros em kits. Esses kits eram compostos por 3 livros, contemplavam aí os gêneros romance, conto e poesia. E essa distribuição ela era feita sempre no final do ano letivo. Foram 4 distribuições, cerca de 43 milhões de obras literárias. Então, assim, é um número muito grande que foi distribuído de 2009 e 2013. A última distribuição foi ocorrida em 2013 e o programa ele foi, na verdade, suspenso, né, pelo governo oficialmente em 2015.
Quantos alunos foram envolvidos na sua pesquisa e de que séries eles eram? Foi numa única escola?
Não, assim, na verdade, a pesquisa inicial partiu do impacto que eu tive quando eu soube da quantidade de livros que estavam sendo distribuídos nas escolas estaduais. Eu quis saber, né, se os estudantes realmente liam, né, aqueles livros, né, que eram levados para casa. Quando começou a distribuição, eu não via nas escolas nenhum tipo de trabalho direcionado para a prática de leitura com esses livros. Então, a minha pesquisa, inicialmente, partiu com a pesquisa de campo, que começou em março de 2015. E, assim, nós tínhamos planejado, na verdade, a fazer a pesquisa de campo em 56 escolas da cidade de Santo André. Só que o que ocorre? Em 2015, eu não contava com 2 grandes eventos sócio-histórico-culturais que iriam não só marcar, constituir minha pesquisa, mas também alteraria tanto o espaço e o foco da pesquisa. Então, eu vou falar um pouquinho desses 2 grandes eventos, porque eles constituíram a pesquisa e trouxeram novos significados. O primeiro foi marcado pela maior greve dos professores na rede pública, né? Foi uma greve que durou quase 3 meses.
Certo.
E o segundo evento foi marcado pela ocupação das escolas em protesto dos alunos, né, contra o projeto do governo de reestruturação.
Sim, me recordo.
Então, esses 2 grandes eventos, Quinto, eles alteraram e delimitaram o meu espaço de pesquisa. Se no início eu tinha 56 escolas, eu consegui realizar 14, dessas 14 eu selecionei 10. E o foco mudou também, não passou a ser mais o programa. O foco para mim passou a ser o aluno. Então eu queria saber quem era esse aluno que recebia os livros e esse aluno que recebia os livros lia. Então, assim, o meu foco passou a ser o leitor desses livros. O estudante recebeu o livro para levar para casa e compartilhar com a família. Leu. Leu por quê? O que estava envolvido nesse movimento espontâneo da leitura? Porque não havia nenhuma cobrança por parte dos professores se os livros tinham sido lidos nas férias. Esses livros eram entregues no final do ano, mas quando o ano letivo retornava em fevereiro, março, não havia nenhum trabalho na escola com esses livros. Então, aí ficava uma lacuna, né, o que era feito. Então, eu comecei, então, com a pesquisa de campo, com os questionários, em 10 escolas, né, eram 14, ficaram 10. E aí, uma outra pergunta, né, dentre esses 43 milhões... né, de obras que foram distribuídas nos 4 anos, que foi a primeira distribuição em 2009, a segunda em 2010, 2011, a terceira, da terceira edição do programa Apoio Saber foi 2012, e a quarta e última edição foi 2012 e 2013. Então, eles recebiam livros, tanto da literatura estrangeira como da literatura brasileira. Dentre esses livros, havia na caixa de uma edição que foi distribuída para o primeiro ano, o livro do Diário de Anne Frank. O questionário de pesquisa, em 2015, apontou como o livro mais lido pelos alunos. Alguns livros não chegaram nem a ser lidos, não abriram, alguns livros ficaram nas salas de leitura, nas escolas, nas estantes da casa, espalhados pela casa. Alguns livros, eles contam que eles nunca leram, contavam para mim. Sim. Mas o livro que eles leram, né, foi o Diário de Anne Frank. Então, foi preciso entender o que estava envolvido nessa escolha literária. Porque muitos dos livros que foram distribuídos não chegaram a ser lidos por aqueles estudantes. Então, eu parti para uma nova pesquisa, né, de campo, e dessa vez com foco nos relatos orais dos leitores do Diário de Anne Frank. Quem eram os leitores? Quais eram os alunos que haviam lido? Por que tinham lido? Né, o que estava envolvido nisso? Bom, comecei essa segunda pesquisa em 2017. Foram de março a junho. Eu fiz entrevista em 10 escolas com os alunos que liam ou estavam lendo o Diário de Anne Frank. Transcrevi essas entrevistas, né, de acordo com as normas para transcrição oral do projeto NURC. Foram quase 6 meses, né, de entrevistas coletivas com jovens leitores de O Diário de Anne Frank. Tudo está em anexo. Esse material, ele foi o meu objeto de análise na tese de doutorado. E ele é um objeto de pesquisa que ele não veio pronto, né? Um objeto de pesquisa que ele foi construído.
Me diga uma outra coisa. Apesar de ter sido feita essa escolha pelos alunos do Diário de Anne Frank e outros livros não serem sequer lidos, o programa, ele foi eficiente?
Olha, eu fiz muito essa questão, levantei essa questão durante as entrevistas com os alunos, e os alunos sempre respondiam sim. É importante. Inclusive, eles comentavam por que o programa foi suspenso, né? Não há possibilidade do programa voltar. E assim, quando eu passava nas salas para aplicar o questionário, para saber quem tinha lido o Diário de Anne Frank, muitos não tinham. Os alunos que não tinham lido perguntavam se era possível eu conseguir o livro para eles lerem, que eles queriam ler o livro, não tinha mais na escola para ler.
Sim.
E eles falavam, nós vamos dar, a senhora não pode conseguir um livro para nós, assim, muitos pedidos, muitos, sabe?
Uhum.
Então, você vê que, assim, a iniciativa de levar o livro para o aluno, ela é importante, ela é um ponto de partida, não é o ponto de chegada, mas essa iniciativa do governo de trabalhar com o programa de leitura, ela é muito importante para a escola pública, porque ela dá acesso, né, ao livro.
Esperamos que esse programa ou algum similar volte, né?
Ah, sim.
Houve alguma iniciativa? Você sabe de alguma iniciativa aí do governo estadual?
Com relação ao programa de livros e leitura, não soube de mais nada.
Bom, uma última questão. Eu quero que você fale um pouco, você acabou focando a sua pesquisa, né, nessa aceitação do livro do Diário de Anne Frank. Por que que você acha que houve essa identificação, e conta pra gente quem foi que te orientou nesse estudo?
Eu fui orientada pela professora da Universidade de São Paulo, a professora Maria Inês Batista Campos, né? Desde o início ela me apoiou no projeto de pesquisa. Sempre tinha como foco trabalhar com leitura, sempre trabalhei com leitura nas escolas públicas. E ela me disse assim, quando iniciei o doutorado na USP, ela falou assim, Denise, por que você não trabalha com o programa de leitura do governo? Né? Seu foco é leitura, por que não trabalhar a pesquisa com o programa de leitura do governo aqui do estado de São Paulo? Então, ela me deu esse direcionamento. Agora, com relação ao diário de Anne Frank, veja que a gente tem, de um lado, um relato que é feito por uma menina, né? Ela tem apenas 13 anos, só que nós não estamos falando de qualquer diário, mas é de um diário de uma menina de 13 anos que se tornou um clássico da literatura, traduzidos e hoje em mais de 60 idiomas no mundo. E esse relato, ele traz a história da menina que teve a sua vida interrompida aos 15 anos, num campo de concentração do regime nazista. Por quê? Ela ficou 2 anos com a irmã, o pai, a mãe, mais um casal, um filho adolescente, né, um amigo. Eram, na verdade, 8 que se escondiam no sótão de um prédio antigo na Holanda nos anos de 1940, porque eram judeus, estavam enfrentando a oposição e a perseguição do regime autoritário do governo Hitler. Agora, por que esse relato, né, ganhou força em Santo André, São Paulo, Brasil, na quase segunda década do século XXI, 70 anos depois? A análise dos relatos orais apontaram para 2 categorias que são fundamentais na pesquisa, a categoria da identidade e da alteridade. Esses jovens se relacionaram com a heroína do diário numa relação que era assim, a hora de identidade, a hora de alteridade. Então, veja, os discursos, assim, eu vou falar brevemente aqui, tá? Porque, assim, ele é uma pesquisa...
Sim, sim. Nosso tempo é cruel, Denise.
É muita coisa, porque é uma pesquisa de 5 anos.
Sim.
Os discursos de intolerância que engendram a obra do Diário de Anne Frank, eles trazem muita coisa do reflexo que nós vivemos hoje. Então, assim como a menina judia... Os jovens hoje também enfrentam na atual sociedade brasileira marginalização, exclusão social, intolerância de várias ordens, os conflitos naturais da adolescência, que são comuns, o medo, a insegurança, a solidão, a dúvida. Então, eles veem em Anne Frank um relato de história de vida, de identificação, e assim, e eles buscam por quê? Porque eles veem também na menina superação.
Certo.
Ao ler essa obra, que está em outro tempo, em outro lugar, diverso, né, diverso do nosso mundo contemporâneo, isso é atualizado na linha do tempo, na linha do grande tempo, né, que nós vivemos, e é reconfigurado nos discursos que são marcados por essas relações de identidade, de hora e de alteridade. E aí vem essa questão do outro, né? Quem é esse outro nessa relação autoritária, né? Porque isso aparece muito na tese. Esse outro, ele é constituinte do processo de leitura. Então,
tá.
A tese que eu chego é, não existe relação de leitura sem o outro. O outro, ele é componente indissociável da relação leitor e obra. Eu acredito que a educação desse país, ela precisa primeiro acreditar que a literatura pode ser uma saída para o jovem que se vê hoje sem alternativas. Sem alternativas para lidar com os conflitos sociais e emocionais.
Correto.
Que não são poucos hoje no mundo contemporâneo. Agora, eu penso também que essa também pode ser uma saída para livrar nossas crianças das armadilhas do tráfico, do submundo dos entorpecentes, e das ausências profundas de mãe e pai, e eu estou citando, assim, os casos mais gritantes nos anos que eu passei com elas em sala de aula. Eu acho que, assim, a literatura pode fazer isso, mas o professor precisa enxergar essa necessidade, enxergar que a literatura pode ser essa porta de saída, e enxergar também o jovem nas suas singularidades, né? Porque, assim, Machado de Assis pode ser bom para... para um e pode ser bom e não ser bom para outro. Então, assim, é ter essa sensibilidade, esse outro que é o professor precisa ter essa sensibilidade.
Eu quero agradecer a sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pelo trabalho. Um bom dia para você, Denísia.
Bom dia. Muito obrigada.
Ok, Roxane, quinta-feira tem mais. Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.